no ar o Jornal da ONU com Felipe de Carvalho e estes são os destaques do dia 23 de maio de 2024. Deslocamentos em massa em Gaza agravam crise de saúde. Brasil busca reforçar proteção para deslocados por tragédias climáticas. Com mais de 800 mil pessoas deslocadas de Rafah desde 6 de maio, quase 150 mil palestinos se registraram para os serviços da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, em Khan Yunis, somente nos últimos 10 dias. Houve um aumento de 36% no número de pessoas nas instalações da UNRWA na região. Segundo entidades da ONU, há famílias vivendo entre escombros em escolas danificadas, sem serviços essenciais e suprimentos. O impacto dos deslocamentos em larga escala gera preocupações de saúde, com a UNRWA reportando o aumento rápido de diversas doenças transmissíveis. Antes da operação em Rafah, os dados da Organização Mundial da Saúde já mostravam um aumento acentuado nos casos de diarreia, infecções respiratórias e síndrome da icterícia. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, vem repetidamente alertando para a situação sanitária no enclave. Essa semana, dois hospitais parcialmente funcionais no norte de Gaza corriam o risco de interromper suas operações. Dentre os muitos impactos das chuvas e inundações que atingiram o estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, está a grande quantidade de desalojados. Segundo agências de notícias, mais de 72 mil pessoas estão morando provisoriamente em abrigos. Em entrevista para a ONU News em Nova York, a diretora do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Luana Medeiros, afirmou que a legislação do país já estava preparada para lidar com o tema dos deslocados por tragédias ambientais.
Nós temos, inclusive, uma legislação específica que prevê a emissão de vistos, a concessão de vistos e a autorização de residência para pessoas que foram afetadas por calamidades, desastres ambientais.
Em relação ao Rio Grande do Sul, Luana Medeiros destacou a assistência aos deslocados internos e a necessidade de criar resiliência nas cidades para que elas consigam enfrentar as mudanças climáticas. A Defesa Civil do Estado confirmou 163 mortes e 72 desaparecidos até o momento. As Nações Unidas marcam neste 23 de maio o Dia Internacional pelo Fim da Fístula Obstétrica, apontando que o mundo tem 100 mil novos casos por ano da condição de saúde que pode ser evitada. Eleutério Guevane tem mais informações.
Atividades a nível global acontecem sob o lema Quebrando o Ciclo, Prevenindo a Fístula em Todo o Mundo. A Organização Mundial da Saúde, OMS, estima que cerca de 2 milhões de meninas e mulheres convivem com a lesão. O Fundo da ONU para a População, UNFPA, enfatiza o fator das desigualdades globais profundamente enraizadas para a prevalência de fístulas em países de rendimento médio e baixo. A agência da ONU ressalta a meta global de acabar com a fístula como uma questão de vida ou morte. Da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara.
Para a agência, a ruptura, que pode ser acompanhada por infecções de pele e comorbidades, incluindo doenças renais, é uma condição que continua sendo um problema oculto. Nesta terça-feira, o Tribunal Internacional do Direito do Mar emitiu um parecer consultivo favorável ao pedido apresentado pela Comissão dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, CIDES, sobre alterações climáticas e direito internacional. O pedido foi apresentado em 12 de dezembro de 2022, solicitando ao Tribunal respostas para duas questões relevantes para os CIDES. Ambos os questionamentos citam especificamente a preocupação com o aquecimento dos oceanos, a subida do nível do mar e a acidificação do ambiente marinho, causados por gases de efeito estufa emitidos pelos humanos na atmosfera. Em seu parecer consultivo, o tribunal decidiu por unanimidade que tem jurisdição para responder à solicitação da Comissão dos CIDES. O documento afirma que os Estados-partes da Convenção sobre o Direito do Mar têm obrigações específicas de proteger e preservar os mares dos impactos das alterações climáticas e da acidificação dos oceanos. Os juízes declararam que onde o ambiente marinho foi degradado, esta obrigação pode exigir medidas para restaurar habitats e ecossistemas. Confira mais detalhes sobre essas e outras notícias no site da ONU News Português e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, @ONU News.